E o governador João Dória anunciou que a partir do dia 3 de novembro, todos os alunos da rede pública serão obrigados a voltar para o ensino presencial.
Muito importante. Retomada das aulas no estado de São Paulo. As aulas presenciais em todo o estado de São Paulo, incluindo a rede pública e privada, as aulas serão retomadas no dia 7 de outubro.
Com exceção daqueles que apresentarem comorbidades, os alunos serão alocados em salas mal ventiladas, sem um distanciamento de 1,5 metros entre cada um deles. O sistema de rodízio, que estava em vigência desde agosto, não terá mais valor. O uso de máscara e álcool em gel continua valendo. Mas será que isso basta?
Uma margem de segurança ainda maior para as crianças, adolescentes, professores, gestores e profissionais da rede pública e privada de ensino. E, obviamente, para os seus familiares.
Eu tentei retornar o meu diálogo com professores e alunos da escola Raul Cardoso.
Não, na verdade não.
Qual é a tua perspectiva nisso?
A minha perspectiva? Ah, do Ministério da Saúde, né? De 2 semanas. Aí durou 2 anos.
E quais as dificuldades enfrentadas nesse processo?
Ah, não sair de casa, usar máscara, odeio. Odeio usar máscara, assim, me sufoca. É, álcool em gel toda hora na mão. Me irrita também, porque os álcool em gel dos lugares assim não tem uma consciência muito boa, parece que eu tô passando. Olha, enfim. Também o distanciamento, eu gosto muito de ficar com meus amigos e eu não podia.
Essa é a Yasmin Zanqueta, aluna do primeiro ano da escola Raul Cardoso. Eu perguntei a ela sobre a situação da saúde mental.
Uma bosta, assim, eu tô tomando antidepressivo, como que é o nome? Antidepressivo, pra ansiedade, assim, meu psicológico ficou uma porra, ficou uma merda, toda abalada, eu choro por tudo, não tenho saúde mental pra nada, me sinto solitária a maior parte do tempo, e pra completar, a única pessoa que tinha pra ficar comigo agora namora, e agora eu estou solitária na vida. Que legal.
E quais são as expectativas para o futuro próximo?
Acabar a pandemia, né? Eu acho. E... não sei, uma faculdade? Sem máscaras? De preferência.
Vamos torcer por isso.
Bom, quando começou a pandemia, eu realmente achei que seria só um vírus viral, tipo, que ia durar, tipo, uns 15 dias, que nem a presidência, o Ministério da Saúde falou, né? 15 dias em casa e fica tudo tranquilo, mas a gente já está 2 anos em casa, é muito difícil, né? Estudando online, saúde mental entrou em declínio, então é muito difícil, a gente não imaginava que seria assim, sabe? No processo de educação na pandemia foi como eu não conseguia me concentrar direito, sabe? Que o presencial é que a gente conseguia escutar o professor, discutir dúvidas. E no online eu senti um pouco da falta disso, sabe? A gente não tinha...
Ficou mais fácil, mais difícil assimilar, né?
Sim, sim. A gente não imaginava que seria tão difícil assim, sabe?
Esse é o Sandro, também aluno da escola Raul Cardoso. Na sequência eu falo com o Rafael, que é colega dele.
Eu não esperava... Eu esperava que ia ser no máximo tipo uns 2 meses e acabou. E a gente se encontra aqui há 2 anos, preso.
E quais as suas dificuldades no meio desse processo?
Nossa, foi muitas. Primeiro que a ansiedade atacou, porque eu achei que ia ser um caos. Depois eu pensei que eu não ia conseguir voltar mais pra escola. O ensino remoto foi péssimo também, não dá pra aprender muita coisa.
E quais as esperanças de vocês pro futuro? Vamos lá.
É que a gente consiga sair de casa assim, sem se distanciar, sem a
aproveitando
máscara,
todo esse meu diálogo com os alunos da escola Raul Cardoso, eu resolvi retornar à conversa com os professores. A primeira professora que eu abordo aqui é a professora Elisandra, da disciplina de Artes Plásticas. Eu perguntei à professora Elisandra quando ela começou a lecionar e se havia muita diferença entre o período que ela começou a lecionar e os alunos de hoje.
Foi em 90. Então, os alunos eram totalmente diferentes. Eles respeitavam a gente. Tinha um certo medo, né? Entre aspas. Você podia dar uma nota vermelha. Eles se preocupavam com isso, né? Quando eu retornei, porque eu parei 15 anos para cuidar dos meus filhos. Quando eu retornei, nossa, fiquei assustada. Porque aí eles queriam enfrentar. E aí eu vi que era tudo jogado, entendeu? Nossa, é muito decepcionante pra gente, né? Saber isso. Então eu não posso falar muita coisa, porque pra mim eu senti essa diferença.
De eu não ter voltado presencialmente, eu tenho duas irmãs professoras.
Essa é a professora Raquel, da disciplina de Educação Física.
E uma das minhas irmãs, a mais velha, que é professora de português, ela entrou em um quadro, assim, primeiro de... Eu não sei, eu acho que foi uma compulsão. Ela começou a ficar desesperada e a gente teve que conversar bastante com ela, porque ela não se deu bem e não se dá ainda até hoje. Ela não aceita a ideia da tecnologia direito. E ela ficou muito apreensiva e aí a gente teve que ficar acompanhando, que nem eu e minha outra irmã tem que ficar acompanhando ela direto. Ela não se sente segura, eu não sei, ela já é aposentada em um cargo e está para se aposentar no segundo cargo. Ela não sente segurança, sabe, na tecnologia. E ela está passando assim, agora ela está com quadro de ansiedade, está tendo que passar na psiquiatra. Ela está muito estressada, ela está percebendo que os alunos não aprendem, não acompanham. O ensino híbrido fica deficiente, ela percebe que não consegue sanar a dúvida dos alunos.
É, né?
Isso, ela fica desesperada, porque ela gostaria de poder estar naquele contato com os alunos, poder estar ajudando. Eu percebo, assim, eu convivi com essa angústia, que foi bem... Assim, foi bem angustiante acompanhar. E eu vejo que até agora, e esses dias, nas avaliações, ela está bem frustrada, ela está bem, bem chateada mesmo. E ela acredita que não existe, que nem o pessoal fala assim, ah, esse tempo foi perdido. Não existe nem tempo perdido e nem tempo ganho. O que aconteceu foi que o tempo parou. E os alunos ficaram perdidos, porque muitos nem tinham acesso à internet, perderam o ritmo, perderam o interesse, perderam tudo. Não é uma questão de conteúdo, não é uma questão pedagógica, é uma questão de sobrevivência. Os pais perderam emprego, foram perdidos ali vários... princípios de sobrevivência mesmo. Então, a minha irmã também, ela é muito humana nesse sentido e ela fez muito esforço para ajudar alguns alunos. A gente reuniu kits com roupas, com alimentos também para ajudar. Então, foi bem difícil. E na escola da prefeitura também, eu tenho o segundo cargo, foram feitas muitas campanhas, muito levantamento de roupa, de alimento para ajudar.
Não vou,
muitos alunos evadiram, saíram, foram embora. E muitas famílias migraram porque não conseguiram se manter, foram embora. Então, assim, foram muitas questões que prejudicaram no total geral, né? Então, isso foi muito triste. Essa angústia eu pude acompanhar, assim. E a transformação, né? Que nessa pandemia, o que aconteceu? Apesar dos alunos terem se distanciado de uma certa forma da escola, esse retorno está sendo muito diferente. Eu estou sentindo estranheza, porque as coisas estão sendo colocadas assim de uma forma muito rápida, novos itinerários, novas disciplinas, novos conteúdos, novo ensino médio, tudo novo, e de uma forma onde a gente não sabe nem aonde foi que paramos lá atrás, e agora a gente tem que meio correr atrás do ônibus em movimento, tentar subir. É assim que eu tô sentindo. É isso.
Às vezes eu tenho a impressão de que a gente tem que trocar o pneu do ônibus com ele em movimento.
Eu tô sentindo isso, professor. Foi o que eu falei ali na reunião com o coordenador. Eu tô me sentindo tão perdida, são tantas informações. Ai, itinerários. Ai, novos conteúdos, novos... Eu não tô entendendo nada, porque assim, parece que a pandemia trouxe um... Parece assim, que eu fiquei parada no tempo e aí que de repente o tempo passou e agora eu tô entrando numa máquina do tempo e as coisas estão mudando e é muito estranho, assim. Eu fico pensando nos alunos, então. Como vai ser difícil para eles acompanhar todas essas mudanças que estão sendo assim feitas de uma forma política, né? Que isso aí tem um cunho político e deixa a desejar de forma pedagógica e deixa a desejar de forma humana. É muito triste.
Pois é, esse teatro de que algo precisa ser feito para tentar recuperar, a gente está no final do ano, temos apenas mais um bimestre, e achar que vamos recuperar todo esse tempo em um bimestre, né, e vamos focar todo mundo dentro da sala de aula, que isso vai resolver o problema. Sim, isso chega a ser caricato, na verdade, né?
Não dá para entender nem o que foi perdido, quanto menos querer agora colocar toda essa avalanche de informações, de mudanças. Eu acho que está tudo muito confuso. Eu considero assim, é como eu falei, eu não participei do processo durante a pandemia por causa da cirurgia e do Covid, eu fiquei afastada. Eu voltei agora em agosto e então assim, eu estou bem perdida, assim, eu estou bem confusa com esse negócio de novos itinerários, novo ensino médio, novas disciplinas. O governo implementando a cada semana volta tanto, e os alunos pode ensino híbrido, eu tenho que ir, é obrigatório, e fica, né, nesse puxa e estica, e ninguém sabe direito como faz, e assim segue o jogo, desse jeito, entendeu? Parece que ninguém ganha e ninguém perde.
Agora, com a volta do ensino 100% presencial, as dificuldades com a tecnologia vão diminuir, mas... quais serão os problemas que nos aguardam? Só o tempo vai dizer.